Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia!
Bom dia a você e aqueles que ouvem e assistem o Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, me sinto sempre muito estimulado ao debate aqui e muito honrado pelos convites recebidos.
Daniel, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. E num momento tão importante aqui da nossa história, né, Daniel? Porque eu acho que o assunto dessa semana, e que eu venho debatendo aqui de maneira incessante com os nossos entrevistados, são esses atos do próximo dia 7 de setembro, programados pela turma do Jair Bolsonaro. A mobilização tem se dado de maneira intensa pelas redes sociais e a expectativa é de que aconteçam manifestações no dia da independência em diversas capitais do país, inclusive em Brasília. A grande questão, Daniel, é que a ameaça de invasão do Supremo Tribunal Federal e do Congresso também está colocada neste que seria um autogolpe contra a democracia protagonizado pelo bolsonarismo. O que é que você, Daniel, que viveu a ditadura militar, espera desse 7 de setembro?
Acho que tem havido uma certa pressa e superficialidade em comparar os momentos que a gente vive hoje com os momentos que precederam o golpe de 64. Naquela época, você tinha uma conjuntura internacional profundamente radicalizada, o que não acontece hoje. Havia uma onda guerrilheira em curso na América Latina, depois do triunfo da Revolução Cubana, uma polarização acentuada em termos internacionais, na sequência da crise dos foguetes, em 1962, em Cuba. Isso hoje não é o caso. Não temos uma crise internacional, não temos uma polarização internacional. No Brasil, que é mais decisivo do que a conjuntura internacional, evidentemente, no Brasil, na época, a gente tinha um confronto entre dois projetos de encaminhamento para o futuro do Brasil. O desenvolvimentismo do JK havia feito o Brasil avançar bastante economicamente, porém, aprofundando desigualdades regionais e sociais e colocando uma série de impasses. De sorte que havia, naquela conjuntura mais quente que a gente teve durante a República, um entrechoque de projetos, movimentos sociais importantes em muitas áreas, no campo, na cidade, nas Forças Armadas. Nada disso hoje existe. O que nós estamos enfrentando é uma política de radicalização crescente do presidente Jair Bolsonaro, que quer porque quer instaurar uma espécie de caos no Brasil que lhe permita proceder a um autogolpe. Trata-se de uma perspectiva sectária e, a meu ver, sem nenhuma condição de êxito. De sorte que nós devemos esperar numa expectativa alerta o 7 de setembro. Penso que me preocupa o descaso, o relativo descaso com que o governador do Distrito Federal tem tratado o assunto. Eu acho que é preciso que se prepare um esquema de segurança para conter eventuais radicalismos que possam aparecer e que não serão estranhos. Há muita gente entre os bolsonaristas, não direi todos eles, mas existem muitos nichos ultra-radicalizados, de provocadores, e que tentarão agir. E, nesse caso, um esquema de segurança é muito importante para contê-los. Para além dos bravateiros, né, que são muitos também, nas hostes bolsonaristas, há pessoas muito sectárias, radicalizadas, e que podem tentar invadir o Supremo, invadir o Congresso. Não acho que é o mais provável, não, mas é uma hipótese que não pode ser descurada e, portanto, há que se estruturar um esquema de segurança. Também penso que as esquerdas democráticas não devem se atemorizar com isso e devem manter as suas manifestações, evidentemente que não na mesma hora e no mesmo lugar que os bolsonaristas, porque isso poderia ampliar as condições de uma provocação e de um enfrentamento que não interessa nesse momento, um enfrentamento de rua, não interessa nesse momento às esquerdas democráticas. Lembremos que o presidente Bolsonaro há muito tempo aposta num caos social que ele não tem conseguido criar para, então, chamar as Forças Armadas a intervirem no quadro de uma garantia da lei e da ordem. As esquerdas não podem dar pretexto para isso, mas também não podem se atemorizar e se encolher.
Uma das teorias que eu tenho visto por aí, Daniel, é essa possibilidade de o Jair Bolsonaro utilizar eventuais atos de vandalismo realizados pelos seus apoiadores no dia da independência para justificar a decretação de um estado de sítio no país e ter o controle absoluto. Ou seja, um golpe travestido de legalidade. Você acredita nessa hipótese, Daniel?
A meu ver, trata-se de uma hipótese perfeitamente desequilibrada. Só mesmo nas alucinações que assombram o Bolsonaro pode haver uma ideia de atmosfera de golpe. No Brasil não existe essa atmosfera, não existem forças articuladas em torno dessa ideia e não existe um programa para desdobrar um golpe de Estado. Quer dizer, então eu não vejo realmente viabilidade para isso. Eu acho que, mesmo no caso de uma situação caótica, socialmente estabelecida, que possibilite a chamada das Forças Armadas para intervir no quadro de uma GLO, isso não teria muita dificuldade em se desdobrar num golpe de Estado. Uma ditadura no Brasil, contra quem exatamente? Então, eu penso que é totalmente improvável um golpe de Estado, e se ele acontecer, acho que ele vai fracassar.
Outra ameaça que se colocou diante de todos, Daniel, foi essa de alguns caminhoneiros ligados ao bolsonarismo pararem as estradas do país na próxima terça-feira na tentativa de forçar a dissolução do STF, a aprovação de determinadas pautas pelo Congresso. O que que esse pessoal pensa, Daniel? Que é simples assim, que eles vão parar os caminhões em defesa de uma pauta antidemocrática e que não haverá reação das instituições? Esse é um dos efeitos desse discurso irresponsável do Jair Bolsonaro, Daniel, de que qualquer um pode fazer o que quiser sem que haja uma resposta da sociedade civil organizada.
O que me preocupa é que a sociedade civil está muito mal organizada. Eu tenho defendido há já alguns meses a necessidade da sociedade civil se organizar em fóruns democráticos ou cívicos para estabelecer plataformas de revitalização da democracia. Fóruns apartidários, fóruns autônomos em relação ao Estado e que poderiam debater um programa de revitalização da democracia, e esses fóruns teriam legitimidade para encabeçar uma resistência a uma eventual tentativa maluca, desesperada de golpe. No entanto, as esquerdas democráticas têm preferido investir apenas nas instituições existentes. E essas instituições, convenhamos, estão muito enfraquecidas diante da opinião pública brasileira, desesperada com a pandemia e o pandemônio, né, existentes no Brasil, a pandemia pelo coronavírus e o pandemônio empreendido pelo próprio presidente da República. Então, me preocupa a fragilidade da sociedade civil. Agora, em relação à sua pergunta especificamente, eu diria que realmente você tem nichos ultra-radicais. Você tem muita bravata, né? Mas para além da bravata, você tem muitos nichos radicais capazes de uma provocação e de atos desesperados. A história está cheia de ações desesperadas que redundam em fracasso, mas que podem causar estragos substanciais.
Como é que as Forças Armadas tendem a se portar nesse 7 de setembro, Daniel? Os generais bolsonaristas que compõem as corporações têm alguma chance de sobressair? Ou a maioria dos militares vai atuar como rege a Constituição, defendendo os interesses do país e a estabilidade institucional?
Mesmo os especialistas em questões militares, que estudam os militares, têm dúvidas a respeito de como reagiriam as Forças Armadas numa situação de caos social. Você tem ali elementos a favor da legalidade, e você tem também, sobretudo na oficialidade média e principalmente nas polícias militares, pessoas radicalizadas e dispostas a fazer provocações e a mergulhar em atitudes aventureiras, né? Então de certo modo imprevisível. A gente hoje definir o que vai acontecer exatamente em caso de caos social, porque é possível que as manifestações se desdobrem sem poder, sem que seus nichos mais sectários e radicalizados consigam instaurar o caos. Nesse sentido, se não houver o caos, não é? Bom, estaremos todos perfeitamente tranquilos no dia 8. Agora, se eles conseguirem explodir bombas e tentar invadir prédios, não é? Aí, nesse caso, as Forças Armadas poderão ser chamadas no quadro da GLO. O estado de sítio é mais complicado, porque ele depende da aprovação do Congresso. E duvido muito que o Congresso dará essa aprovação. De sorte que eu penso que a situação realmente é perigosa, é arriscada, é temível, né? Mas não desesperada. Eu não acho provável que, mesmo havendo a possibilidade de uma ação extremista, ela vai desembocar numa ditadura que tenha condições de durar no Brasil. Para isso, seria necessária uma conjuntura internacional e nacional favorável, que eu tentei já demonstrar que não existe. Não existem.
No caso dos policiais, Daniel, me parece que o buraco é bem mais embaixo. Essas milícias que existem nas PMs Brasil afora, que agem em apoio irrestrito ao Jair Bolsonaro, também prometem marcar presença nas ruas no 7 de setembro, desobedecendo à legislação que proíbe manifestações políticas de oficiais da ativa. Talvez esse seja o principal foco de atenção desses atos, Daniel, a atuação dos policiais militares bolsonaristas. Como é que você analisa esses eventuais focos de insurreição desse pessoal?
No caso dos policiais, A competência é dos governadores. Eu acho que tem faltado pulso forte aos governadores de esquerda e mesmo de centro, que se identificam democráticos, em lidar com essa situação. Já houve vários momentos de insurgência dessas PMs, né, no Espírito Santo, no Ceará, e que foram, em vez de contempladas com os responsáveis, em vez de serem contemplados com punição, foram contemplados com anistias. Então, acho que a sociedade deve cobrar dos governadores, se de um lado o Bolsonaro tem responsabilidade nessa radicalização, por outro lado, os responsáveis maiores são os governadores, que devem atuar para dissolver esses bolsões sectários dentro das PMs e discipliná-los de acordo com os códigos e com os regulamentos que regem essas corporações.
O fato, Daniel, é que o Jair Bolsonaro vem perdendo força, percebe que o cerco se fecha para ele e seus filhos e apela para o recrudescimento do discurso, promovendo todo e qualquer tipo de ameaça. Exemplo disso foi aquele pedido de impeachment inédito e sem fundamento algum do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ex-capitão acuado, Daniel, representa algum risco? E parece que Bolsonaro trabalha bem no cenário de caos. Mas quando ele tem o protagonismo, quando assume a pauta política, quando ele vira vítima dos seus próprios desmandos, a impressão que dá é que a coisa se inverte.
Essa é a evidência, né, que a perda de credibilidade, de força do Bolsonaro está bem registrado nas pesquisas e nos setores populares, desesperados com o processo da pandemia. As classes médias que votaram maciçamente no Bolsonaro hoje encontram-se cindidas, uma parte importante decepcionada. E mesmo entre os empresários, há uma reserva muito clara e uma contrariedade em relação a esse processo de tensão permanente que o Bolsonaro tenta criar no país. Ele é um homem do caos, ele está preparando, ele está fazendo tudo para que sobrevenha um caos. E trata-se de resistir a isso. E desse ponto de vista, eu insisto que as esquerdas democráticas estão mal aparelhadas para lidar com uma situação de dificuldade, porque elas estão apenas investindo no Congresso e no Supremo Tribunal, e não nas suas próprias organizações, através de fóruns cívicos e democráticos, que pudessem estruturar, vertebrar melhor uma oposição a uma tentativa desesperada, que pode vir, sem dúvida, desses nichos radicais estimulados pelo Bolsonaro.
Daniel, recentemente algumas entidades empresariais, representantes do capital hegemônico, como a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, divulgaram um manifesto em defesa da democracia, pelo entendimento dos três poderes da República. A própria Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estaria entre as signatárias do documento, mas acabou declinando após a ameaça do governo federal de tirar a Caixa e o Banco do Brasil da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Eu vi muita gente na mídia dominante dizendo que esse seria um sinal de ruptura dessa turma com o Jair Bolsonaro, Daniel. Mas a impressão que dá é que há um enorme exagero nesse tipo de análise. Você concorda com essa ideia de que o grande capital começa o desembarque do governo a partir da divulgação desse manifesto, Daniel?
Eu não diria desembarque, assim como o Centrão, que também não está desembarcando, mas é possível, evidentemente, constatar uma série de reservas que estão sendo emitidas, há vários sinais emitidos nesse sentido. Até associações aí do agronegócio, que são uma retaguarda segura, do bolsonarismo, emitiram reservas nesse sentido. Evidentemente que os grandes capitais percebem claramente que não estão sofrendo nenhuma ameaça dos movimentos populares, dos partidos de esquerda ou das lideranças de esquerda. E de sorte que o projeto do caos só interessa pessoalmente ao Bolsonaro. Ele não consegue articular em torno desse projeto forças substantivas, do próprio grande capital. De sorte que eu acho que mesmo o manifesto não saindo, em função da tibieza, que é uma característica tradicional, né, dos burgueses brasileiros, sempre muito intimidados e temerosos, né, em relação ao Estado, em relação ao governo, de quem dependem, né? A burguesia brasileira é uma burguesia profundamente entrelaçada com os estamentos burocráticos, né? Ela depende muito deles, de várias maneiras, né? De financiamento, desonerações, proteções outras, né? De sorte que você tem ali um processo de acalhordamento dessas esferas altas em relação ao governo. Agora, isso não impede que a gente possa ver sinais claros de desconforto dessa gente toda, né? E é por isso que eu digo que um golpe do bolsonarista teria muita dificuldade de permanecer, mesmo que ele tivesse um sucesso eventual, porque as forças da ordem capitalista no Brasil não estão interessadas em construir um processo de enfrentamento geral, de criá-lo artificialmente, né? Porque esse processo de enfrentamento geral simplesmente não existe em termos objetivos. De sorte que eu diria que realmente é possível perceber, né, desconforto, né, crescente em várias áreas que votaram no Bolsonaro, inclusive nas altas esferas do capital. Mas isso não quer dizer que eles estejam desembarcando do governo. Eles prefeririam um governo menos turbulento, né, para que pudessem executar seus bons negócios em paz.
E as tais forças democráticas, Daniel, como tem se colocado diante desse cenário de pandemônio que se estabeleceu no país? A atuação da oposição se dá na medida em que a realidade impõe?
Eu tenho tido uma visão muito crítica das forças democráticas. Elas estão muito intimidadas, elas custaram a vir para as ruas, alegando problemas da pandemia, que realmente eram verdadeiros, porém, deviam ser enfrentados, como os colombianos lá, que levantaram essa bandeira. O governo é mais perigoso que o vírus. Então, você pode organizar manifestações ao ar livre, onde o vírus não transita com uma violência com que ele transita nos lugares fechados, com distanciamento, com máscaras. Isso não quer dizer que ninguém possa pegar coronavírus, porém, há um certo momento em que você tem que defender valores e ideias, e isso prevalece em relação a riscos de uma doença, mesmo essa doença mortal. Em todo caso, eu penso que essa timidez de ir para as ruas já foi superada. Já houve três grandes manifestações, né, e eu acho que elas devem permanecer. O que me preocupa são duas coisas. Primeiro, é que essas manifestações se concentram única e exclusivamente no fora Bolsonaro. Ora, é muito difícil você conseguir hoje maiorias no Congresso Nacional para depor o Bolsonaro através do impeachment. Mesmo que esse impeachment fosse liberado pelo presidente da Câmara, ele tem tantas etapas para chegar ao seu final, que ele chegaria ao final poucos meses antes das eleições. Impeachar o Bolsonaro 3, 4, 5 meses antes das eleições vai permitir aos seus adeptos apresentarem esse impeachment como um golpe, como os petistas fizeram com a Dilma. Isso vai deslegitimar a deposição do Bolsonaro. Eu penso que eu tenho uma crítica particular, já defendi isso aqui várias vezes. Acho que o impeachment é um instrumento autoritário e que deve ser substituído pelo plebiscito revogatório, que é um instrumento propriamente democrático para você depor governantes eleitos pelo povo. Hoje é muito difícil também aprovar o plebiscito revogatório. E eu penso então que seria mais consequente para as esquerdas democráticas, ao invés de apostar todas as suas fichas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, se auto-organizar. O que que impede as forças democráticas de empreender um processo de auto-organização em cada cidade, formar fóruns de lideranças políticas, sindicais, populares, artistas, se reunirem em fóruns para debater e para propor a revitalização da democracia? Porque não nos esqueçamos, o Bolsonaro, se ele cria o caos, ele é produto também de um certo caos. A que caos eu quero me referir? Ao desgaste profundo do processo da chamada Nova República. Esse processo de desagregação da Nova República, de decomposição da Nova República, ele vem lentamente se desdobrando há muito tempo. E o Bolsonaro, ele é um produto disso. Então, remover o Bolsonaro apenas não nos vai abrir um horizonte estimulante. Para abrir um horizonte estimulante, é preciso que as forças democráticas proponham a democratização da democracia, a renovação da democracia. É preciso que se discuta pontos fundamentais dessa revitalização, como, por exemplo, a renda básica, como, por exemplo, investimentos maciços na saúde para nos defender dessa e de pandemias vindouras. Todos os especialistas do mundo estão falando que nós vamos ter o século XXI, é o século das pandemias. Então é preciso investimentos maciços na saúde, é preciso investimentos maciços na educação, né, para diminuir esse altíssimo nível de desemprego que nós temos hoje. Né. A gente não vai ter mesmo na revitalização de um processo industrial e agrícola, não vamos ter condição de incorporar essa gente toda se não houver um processo de formação dessa gente toda, né, que está aí desempregada hoje, cuja maioria não tem qualificações para desempenhar nenhum tipo de trabalho numa economia moderna. Então é preciso investimentos maciços na saúde, na educação. É preciso uma outra concepção de segurança, liquidando essa cultura de morte que prevalece nas nossas polícias. É preciso defender uma perspectiva de meio ambiente, né? Desmatamento zero, né? De controle dessa depredação ambiental. Quer dizer, essas questões todas precisam ser debatidas, precisam se converter em pontos programáticos para que você tenha realmente linhas de defesa contra um processo de caotização na conjuntura brasileira. Então, eu vejo as forças democráticas muito desarmadas, muito intimidadas, apesar de esse processo já tá começando a ser revertido a partir das manifestações, mas eles precisam ganhar, esse processo precisa ganhar consistência política. E consistência, sobretudo, organizativa. Esses são os pontos que eu tenho mais defendido ultimamente.
Em um momento grave como esse, Daniel, não é hora de se exaltar figuras como Leonel Brizola, que evitou um golpe perpetrado por militares 60 anos atrás, garantindo que João Goulart tomasse posse após a renúncia do presidente Jânio Quadros, no que ficou conhecido como a Campanha da Legalidade. Eu não vejo ninguém nas nossas esquerdas que tenha a capacidade de se impor, como Brizola, por exemplo.
Eu até fiz um Twitter recentemente, no aniversário, né, da resistência empreendida por Leonel Brizola, com grande coragem cívica. Naquele momento, parecia que o golpe perpetrado pelos ministros militares do Jânio Quadros era vitorioso. A ideia era que era imbatível. E ele, apenas com a brigada lá, Brigada Militar, né, Polícia Militar lá do Rio Grande do Sul, e com o povo de Porto Alegre, que ele convocou e armou, né, para defender a legalidade. Posteriormente, estruturou-se uma ampla cadeia de rádios, cadeia da legalidade, e aí, a partir daí, ele fez a sua famosa frase, né, dessa vez os senhores não vão levar pelo telefone. Referindo-se as manobras tradicionais entre os militares brasileiros de se consultarem telefonicamente a respeito das forças de cada um para chegar a um acordo. Então, essa intervenção do Brizola, do Leonel Brizola, foi efetivamente decisiva para abortar o golpe. Infelizmente, o Jango acabou aceitando uma conciliação, na forma do parlamentarismo, que foi imposto à nação, e também aceitou a conciliação de não punir os golpistas. Isso é uma tradição. A gente aqui estava falando das insurgências das PMs, que em vez de ser punidas, são agraciadas com anistias. Isso não fortalece o regime democrático. Então, eu penso que tem faltado coragem cívica às nossas lideranças, né? Eu não ponho em questão a coragem pessoal de cada um, isso não está em questão. O que está em questão é a coragem cívica de você enfrentar, né, esses bolsões radicais, como faltou coragem, por exemplo, às nossas lideranças civis, no contexto da Nova República, de lidar com a questão das Forças Armadas. Deixou-se os militares ficaram ali de lado, mordendo seus dentes, ressentidos, cultivando aquelas suas expectativas de tutores da República. As lideranças civis deveriam ter imposto a eles uma dinâmica que é a deles constitucionalmente, que é a de funcionários públicos uniformizados. Eles são isso. Funcionários públicos uniformizados. Mas não houve a coragem de chamá-los para discutir, chamar a sociedade também para discutir a questão do papel das Forças Armadas numa democracia. Isso não foi feito. Houve um comentarista estadunidense, estudioso aqui dos nossos processos históricos, que comentou uma vez: parece que o Brasil não tem Forças Armadas. Porque os candidatos não falavam nada a respeito. Como se fosse possível ignorar. É a tática do avestruz, enfia a cabeça na terra e imagina com isso que está se livrando dos problemas. Mas os problemas, ao invés de melhorar, podem piorar, e foi o caso do Brasil. Hoje você tem as nossas Forças Armadas são permeadas de perspectivas anacrônicas, de Guerra Fria. E de ressentimentos também em relação ao tempo da ditadura. É de sorte que é preciso realmente a gente tentar pressionar os governos estaduais, os prefeitos, não é? Há muitas lideranças políticas em cidades importantes, em estados importantes, que se comprometem com a democracia e que desdobrem esse compromisso em ações. E em chamados, né, para que as pessoas se organizem. A gente não pode ficar apenas tendo como ação política o voto de 4 em 4 anos. O voto é muito importante. E é importante, inclusive, numa perspectiva de revitalização da democracia, diminuir os mandatos, porque isso aperfeiçoa os controles da sociedade sobre os seus representantes. Não é só de voto que vive uma democracia. A democracia vive também da participação. E para que haja participação, você tem que ter organizações autônomas. Esse é o desafio do presente momento: que as lideranças políticas, sindicais, populares, se reúnam em fóruns, em organizações populares, para debater os rumos da democracia brasileira e esses fóruns serem espaços de resistência contra aventuras eventuais golpistas.
Agora, Daniel, um tema que nós pouco tratamos aqui no programa foi essa proposta de orçamento para o ano que vem, enviada pelo governo ao Congresso. E como era de se esperar, a turma do Jair Bolsonaro não incluiu reajuste para os servidores públicos no texto. O funcionalismo federal já está sem aumento salarial desde 2018. O salário mínimo previsto será de R$ 1.169, sem ganho real. E não houve previsão para aumento no Bolsa Família, sendo que o Jair Bolsonaro prometeu aquele programa Auxílio Brasil, pagando 50% mais em média que o próprio Bolsa Família. Ou seja, Daniel, o brasileiro segue fora do orçamento do governo, história que se repete há anos aqui no país. Fica difícil superar uma crise dessa forma.
Você tem toda a razão, o povo brasileiro está fora do orçamento. Aliás, eu penso que desse ponto de vista também, as esquerdas democráticas estão muito desorganizadas. Os partidos de esquerda foram votar nesse fundão, um escândalo, não? Os partidos políticos brasileiros deviam viver da contribuição dos seus filiados e não de impostos disfarçados, não é? Porque esse fundão é um imposto disfarçado para manter a sobrevivência dos partidos políticos. É também escandalosa a previsão de reajuste para o salário mínimo, nada se fez para alterar o Bolsa Família. As esquerdas estão sem proposta desse ponto de vista. É mais do que óbvia a necessidade de um projeto de renda básica, até R$ 2.000. Todos os brasileiros têm que ter, no mínimo, até R$ 2.000. Para que possam ter mínimas condições de sobrevivência. E o financiamento disso tem que ser previsto em impostos às grandes fortunas, aos mais ricos desse país, que nunca pagaram nada, né? Que não pagam impostos correspondentes à sua riqueza. Então é preciso que as esquerdas democráticas apareçam. Mas ao invés disso, elas apareceram muito na estruturação do fundão, né? Uma vergonha, né? Então, eu penso que o que cabe nesse momento é estruturar uma política, propostas, né? Que realmente façam esse orçamento federal contemplar as demandas fundamentais das camadas populares, demandas de saúde pública, demandas de educação, demandas de transporte público, demandas de respeito pelo meio ambiente e demandas, sobretudo, né, de condições de sobrevivência mínimas. E desse ponto de vista, eu insisto, né, eu insisto que é fundamental recuperar a proposta que há anos defende o Suplicy, né? Já foi senador, hoje é vereador por São Paulo, né? De uma renda básica para todos os brasileiros, sobretudo aqueles que estão à míngua, né? Aqueles que estão no desespero, né? Aqueles que são contemplados com uma parcela insignificante da riqueza produzida pelo Brasil. Persuadir a sociedade da justeza dos mais ricos pagarem um imposto de solidariedade, pagarem, ao contrário da tradição, né, pagarem numa reforma tributária popular, pagarem, por esses reajustes.
Daniel Aran Reis, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana, um bom feriado e que essa ameaça golpista que se colocou não passe de mais uma bravata do bolsonarismo. Muito obrigado, Daniel. Um forte abraço.
Mais uma vez, sou eu que agradeço o convite e vamos sim nos mantermos aí atentos a esse processo aventureiro que está se criando em torno do dia 7 de setembro, manter as manifestações das esquerdas democráticas nas ruas, em horários e espaços diferentes, né? E, sobretudo, cuidar de reforçar o processo de auto-organização das gentes. Muito obrigado pelo convite, sempre disponível para participar desses debates em favor da democracia e da revitalização da democracia, da democratização da democracia brasileira. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Aran Reis. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.